duly blossom into primrose. Kinfolk trees fall far from the apple cider gin toad.
10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília, no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, céu nublado e 4 graus em Paris. Em destaque nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Promessa de Trump de controlar a faixa de Gaza para transformá-la na Riviera Francesa do Oriente Médio suscita fortes reações. Primeiro voo transportando imigrantes ilegais dos Estados Unidos a Guantánamo aterrissa na base militar americana em Cuba. E Suécia acorda sob o choque do pior ataque com armas no país. Ao menos 10 pessoas morreram em uma escola para adultos no centro. Essas e outras notícias a partir de agora. Uma Riviera Francesa no Oriente Médio. É dessa forma que o presidente americano Donald Trump projeta o futuro da faixa de Gaza. Após o primeiro encontro em Washington deste segundo mandato com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o líder republicano fez uma série de novas e polêmicas declarações sobre o enclave palestino. Vamos ouvi-lo.
Os Estados Unidos assumirão o controle da faixa de Gaza e também faremos um trabalho com ela. Seremos donos e responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local. Vamos nivelar o terreno, remover os prédios destruídos, aplainar tudo, criar um desenvolvimento econômico para oferecer um número limitado de empregos e moradias para as pessoas da região. Vamos fazer um trabalho de verdade, fazer algo diferente. Simplesmente não dá para voltar. Se você voltar, vai acabar do mesmo jeito que tem sido pelos últimos 100 anos.
Nessa manhã, o grupo Hamas denunciou afirmações racistas da parte de Trump e seu alinhamento com a extrema-direita israelense. A Turquia e a autoridade palestina também contestam os planos do presidente americano. Nosso correspondente em Israel, Henry Gauski, nos fala de outras reações no Oriente Médio.
O plano é rejeitado pelos palestinos e também pelos líderes de Egito e Jordânia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que está comprometido em estabelecer relações diplomáticas com a Arábia Saudita. No entanto, logo na sequência, os sauditas emitiram um comunicado oficial: não manteremos relações com Israel sem o estabelecimento de um Estado palestino. Nossa posição sobre os palestinos não é negociável, diz o texto. Há um outro contexto que repercute aqui em Israel. Autoridades israelenses disseram ao Jerusalem Post que temiam que Netanyahu estivesse disposto a acabar com a guerra em Gaza e atrasar a anexação da Cisjordânia em troca de um acordo de normalização com a Arábia Saudita. Na Cisjordânia vivem cerca de 3 milhões de palestinos e 500 mil israelenses. Os israelenses vivem em assentamentos considerados ilegais pela comunidade internacional. Alguns dos nomes da atual coalizão de governo israelense defendem o projeto de anexação da Cisjordânia por Israel.
Ouvimos Henry Gauski, correspondente da RFI em Israel. Um primeiro voo transportando imigrantes ilegais dos Estados Unidos à base militar americana de Guantánamo, em Cuba, aterrissou na madrugada dessa quarta-feira. Na semana passada, Donald Trump afirmou que enviará cerca de 30 mil pessoas em situação irregular à prisão, por onde passaram centenas de prisioneiros condenados por terrorismo. Segundo o Ministério Americano da Defesa, nesse primeiro voo foram enviados estrangeiros que representariam um grande perigo aos Estados Unidos. A iniciativa é denunciada pelo presidente cubano Miguel Díaz-Canel como um ato brutal em território cubano ilegalmente ocupado. O governo chinês se disse nessa manhã absolutamente oposto ao aumento de 10% sobre as exportações aos Estados Unidos e fez um apelo por diálogo com Washington. Pequim também prometeu aumentar as tarifas aduaneiras sobre uma série de produtos americanos importados à China, do petróleo a máquinas agrícolas. O governo chinês ainda denunciou a decisão dos serviços postais americanos de não receber mais encomendas provenientes da China e de Hong Kong e garantiu ser um dos países a ter uma das políticas mais rígidas antidrogas, em resposta às afirmações de Trump de que Pequim alimenta o tráfico de fentanil nos Estados Unidos. A Suécia acordou sob choque nesta quarta-feira após o pior massacre com armas de sua história recente. 10 pessoas morreram ontem em um ataque em uma escola para adultos em Örebro, no centro do país. Os detalhes com Elcio Ramalho.
Segundo os investigadores, as motivações do autor do tiroteio ainda não são conhecidas. No entanto, o homem de 35 anos não tem passagem pela polícia e nenhuma ligação com gangues. Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson declarou que muitas perguntas sobre o ataque permanecem sem respostas. De acordo com a imprensa local, o atirador vivia recluso, estava desempregado e não tinha relações com sua família nem amigos. O ataque ocorreu no campo Ribergska, uma escola para adultos. Além das vítimas fatais, outras 6 pessoas estariam hospitalizadas. Até o momento, as autoridades não deram maiores detalhes sobre a identidade ou idade das pessoas mortas.
Na Rússia, um depósito de petróleo pegou fogo nesta quarta-feira na região de Krasnodar, sudoeste do país, após um ataque de drones, segundo as autoridades locais. Dezenas de bombeiros trabalham para apagar o fogo e ninguém ficou ferido. Segundo o Ministério da Defesa russo, 2 drones ucranianos também foram abatidos durante a noite sobre a região de Kursk e outros 2 sobre a região de Belgorod, ambas as regiões na fronteira com a Ucrânia. Em entrevista à TV britânica, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que está disposto a conversar com o presidente russo Vladimir Putin para colocar um fim à guerra na Ucrânia. No entanto, Zelensky exigiu que outros participantes estejam presentes durante as conversas, sem especificá-los. A volta de Trump à Casa Branca relançou as especulações sobre diálogos para colocar um fim à invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. No final de janeiro, Putin se disse aberto a negociar, mas rejeitou conversas diretas com Zelensky, segundo ele, por não ver vontade da parte do presidente ucraniano. Aqui na França, o primeiro-ministro François Bayrou enfrenta nessa tarde 2 novas moções de censura. A previsão é que ambas sejam rejeitadas com a promessa do Partido Socialista e da legenda da extrema-direita Reunião Nacional de votar contra. A medida protesta a decisão do premier de adotar à força, sem a aprovação do parlamento francês, do projeto de orçamento do Estado para 2025. Essas são as principais notícias desta quarta-feira.